Gente, minha gente, tudo bom com vocês? Tudo bem com vocês? Olha aqui, Manuel, do Sertão Ciências, seu canal de divulgação científica do Nordeste, diretamente aqui da cidade de Paulo Afonso, e hoje com a felicidade de conversar com Francine Canonice, ou em bom italiano, Canonice, né, Macaro de Carvalho, ela que é psicopedagoga, neuropedagoga, ludopedagoga. Olha, essa mulher é uma riqueza de pessoa, assim. Nossa conversa hoje vai ser muito bacana, bastante agradável. Boa noite, Francine. Tudo bom com você?
Tudo bom, Manuel. Boa noite. Boa noite a todos vocês que acompanham aí o blog.
Beleza. Olha só, fala um pouquinho de você pra gente, né, da sua formação. Lembrando que hoje aqui, esse papo, nós vamos falar sobre a questão do TDAH, né? Que é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, só que com foco em pessoas adultas. Um tema um tanto quanto raro, né? Mas que tem tomado cada vez mais corpo. Mas, primeiramente, vamos conhecer um pouquinho aqui de Francine, né? Da trajetória dela e até a partir de que momento, né, esse trabalho toma conta da vida dela.
Pois é, a biologia apareceu na minha vida logo depois da formação do ensino médio e eu fui fazer licenciatura, mas eu me apaixonei mesmo pela parte neural e não consegui mais parar de estudar na vida acadêmica e científica e fui pesquisando e fui ficando mais curiosa. E aí, com muito carinho, logo que eu comecei a ser professora mesmo, licenciada, eu tive alguns alunos especiais já, autistas, e um TDAH, que me dava um trabalho muito grande em sala de aula. E a angústia era muito grande em tentar ajudá-lo. Isso me fez pesquisar, conhecer, e aí eu entrei na psicopedagogia clínica institucional como forma de ajudá-lo. Terminei, concluí, ajudei, e aí foi uma coisa foi puxando a outra. A necessidade de ajudar essas pessoas, a necessidade de compreender. Então, a neuropsicopedagogia veio logo em seguida, ludopedagogia, aí uma pós-graduação foi puxando a outra. E não foram, os estudos foram ficando para mim insuficientes. E essa necessidade foi requerendo. E aí, para ficar um pouco mais científica a coisa, também ingressei no mestrado, também na área de saúde, para concluir. E fui para o consultório. Assim que eu terminei a terceira formação em psicomotricidade, na verdade, que é também essa coisa do corpo ser explorado para gastar essa energia hiperativa, aí eu tive coragem. E aí, coloquei o consultório, hoje já são 7 anos, trabalhando especificamente com isso, né? Sendo psicopedagoga e ajudando essas pessoas. Então, os distúrbios do neurodesenvolvimento, neurodiversos, eu costumo dizer.
Sim.
Eu sou apaixonada por neurodiversos. Então, qualquer neurodiversidade é a minha área, a minha paixão.
Bacana. Já que você falou na questão do ensino, da professor ou do professor observar a questão do aluno, falta às escolas ainda essa delicadeza, esse olhar nesse aluno que dá trabalho. Muitas vezes a pessoa não sabe, né, dizer, pô, o aluno só faz atrapalhar a aula ou isso, aquilo. Como é que nós podemos ou como é que pode ser trabalhada essa questão, pelo menos nas escolas?
É impressionante. O olhar do professor, ele é o primeiro crivo. A mãe encara como preguiça, como desleixo. A professora, se ela tem um olhar de amor na educação, ela é a primeira a perceber que não é desleixo, na verdade. Tem alguma coisa acontecendo ali. Então, às vezes, a gente olha como educador para o aluno e fala, nossa, ele é preguiçoso, ele não quer nada com a vida. O adolescente, o adulto é pior, porque aí ele não consegue fazer uma faculdade ou ele não quer estudar. E não é isso, na verdade. Realmente é um transtorno, né? É uma neurobiologia que foi transformada. É o próprio cérebro que traz essa
Sim.
condição. Então, a gente tem que alertar isso. E isso vai se agravar muito com a pandemia. O consultório hoje, ele está muito cheio de crianças que não precisavam, mas estão desatentas.
Sim.
Hoje há um volume, porque se produziu um excesso de informação em casa e aí a escola não teve mais controle. Então, nós estamos também num momento em que tem que ter um olhar mais carinhoso ainda, porque também tudo vai ser encarado como desatenção e não é. É um momento, é uma condição. Mas é isso, o professor, ele é o primeiro a perceber. Com certeza, se o professor chega na mãe e fala: olha, mãezinha, precisa dar uma olhada, tem alguma coisa, essa criança não se concentra tanto quanto as outras, ele não fica muito quieto, ele não olha muito a tarefinha, eu percebo que ele tira o olho, ele olha para as outras coisas, ele olha para cima, se ele perde muito facilmente a atenção, ele pode ser o portador.
Agora, me diga uma coisa, é sempre necessário, aí vamos falar dessa questão do TDAH, antes, eu vou pedir para que vocês expliquem, para que você explique aqui aos nossos, ao nosso público, o que é o TDAH, mas antes, o diagnóstico só é feito através de acompanhamento.
Isso. O diagnóstico ele é feito, na verdade, de um acompanhamento de equipe multidisciplinar. A gente não pode realmente diagnosticar sozinhos. A gente precisa do acompanhamento médico, que ele é neurológico ou psiquiátrico. Então, a gente precisa de um neurologista ou um psiquiatra acompanhando. A gente precisa de um psicólogo. A gente precisa de um psicopedagogo para entender se isso não é só aprendizagem. A gente precisa, às vezes, da terapia ocupacional e outras áreas até. Então, na verdade, é uma equipe multidisciplinar que precisa se reunir e se desdobrar em cima da pessoa. Lógico, existem características muito chamativas. E, infelizmente, não existe um teste clínico que
Sim.
atesta. Eis a maior dificuldade. Já estamos avançando muito nessa área, mas, infelizmente, ainda não há um teste que dê um padrão seguro. A gente tem escalas, a gente tem métodos, a gente tem alguns testes padronizados na neuropsicologia e que são utilizados por nós profissionais da área, que infelizmente realmente é um controle muito grande desses testes, esses padrões, por quê? Porque a gente precisa medir algumas coisas, as funções, a quantidade de atenção, que tipo de atenção está comprometida, são várias formas. Então, esses testes e esses padrões dão para a gente uma direção. Então, essa equipe precisa conversar. Se envia um relatório de um para o outro, se conversa entre um e outro, se reúne para a gente fechar esse quadro. Então, o resultado de saber se tem ou não, ele vem da equipe multidisciplinar. Mas o fechamento e o laudo, quem assina embaixo é o médico, ou o neurologista, ou o psiquiatra. A última palavra é deles.
E aí, Francine, onde é que você e seu trabalho se encaixa neste grupo?
Pronto. Psicopedagogo, o educador, onde é que entra o papel do educador nessa área, né? Na verdade, a gente controla a aprendizagem.
Sim.
Quando a gente estuda a psicopedagogia, a gente entra no campo da emoção com a aprendizagem. Então, a gente toca um pouquinho em tudo isso. Quando eu entrei em neuropsicopedagogia, eu estudei um pouquinho mais profundo as funções e conexões cerebrais e aprendizagem. Então, onde é que entra o papel do neuropsicopedagogo? A gente entra com o crivo de compreender se realmente o distúrbio é atencional. E aí eu tenho padrões e testes que dão essa segurança ao médico. O médico, ele entra em consultório, passa 40 minutos conversando. O paciente entra para o meu consultório e eu passo 50 minutos testando ele, testando a atenção, testando os padrões das funções executivas, o controle inibitório, a flexibilidade cognitiva. Então, eu tenho testes que medem se essa
Sim.
pessoa está dentro de um padrão que se diria normalidade e que vai dar para o médico a resposta para ele poder entender o que está acontecendo. Então, por exemplo, a gente tem alguns tipos de atenção. A gente fala, vocês conhecem como foco, atenção? A gente fala atenção seletiva, atenção sustentada. Então, cada atenção, ela tem um jeitinho de ser trabalhada. Então, às vezes, só está faltando uma atenção. E aí a gente fala para o médico: olha, é só isso, então não dê remédio, ajuda. Então, essa equipe vai conversando para ajudar essa condição. Tem que lembrar que a gente fala TDAH e já chama logo para atenção. Mas não é só a atenção que se compromete, né? O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele compromete as funções executivas cerebrais. Então, a gente pensa que essa pessoa só tem problemas ou ele é inquieto, ele é agitado, ou aquele é aquele desatento que voa, que na sala de aula fica olhando para cima. Não. Na verdade, o TDAH, ele traz problemas de planejamento, organização, estratégia. Então, essa criança tem um quarto, o adulto tem uma vida bagunçada. Vamos falar do adulto. essas características, elas vão para a vida adulta. Ele vai ter dificuldade de regulação emocional. Ele vai ter dificuldade em planejar-se e manter-se em empregos que precise de rotina. Por quê? Porque as funções dentro do meu cérebro, elas não correspondem. Porque há uma falta de química. É isso que as pessoas não entendem. Por que que eu sou assim? E às vezes o adulto chega no consultório e fala assim: ah, mas é besteira, eu já não sou criança. Não, você não é criança, mas você levou essa condição para a vida adulta. E é crônico. Você vai ficar com ela. A gente não tem como tirar esse transtorno de você. A gente tem como trabalhar para você melhorar ela, para você avançar nessas habilidades. Então, quando a gente pensa em TDAH, a gente pensa na atenção, mas não é. Eu tenho pacientes que podem ficar horas focado, completamente concentrado, se o objeto for de prazer. Mas
Sim.
se ele não for de prazer, o cérebro não vai. E aí chateia. E nem sempre trabalhar é prazeroso, por exemplo. Então, às
Isso.
vezes ele desiste do emprego, ele desiste da faculdade, ele se cansa facilmente, ele pode desistir de relacionamentos, de um casamento, simplesmente pelo fato de que o cérebro dele tem uma neuroquímica mais baixa. Então, essa neuroquímica pode ser reposta, desde que a equipe faça bem esse tratamento, que meça
Isso
bem.
falando do adulto, não é?
Isso
Reforçando
falando
aqui o que você está falando do adulto.
do
Isso.
adulto. Do adulto.
Há uma interpretação ruim, vamos dizer assim, de que o TDAH só atua na criança. E o cara, quando ele se torna adulto, isso não, isso sai, ou ele é curado. Ah, isso, obviamente, que não procede, né, Francine?
Não procede. Na verdade, o que acontece é que realmente assim, a criança é mais notório, justamente pela vida e pelo contato social da escola. A criança pode deixar de apresentar uma série de atenções? Pode. Então, ele pode não levar essa condição tão transtórnica, por isso que o nome é transtorno, porque traz transtorno à vida, embola as coisas.
Sim.
Ele pode não levar para a vida adulta? Sim. Mas ele ainda vai ser TDAH. Em momentos variantes, ele vai perder as atenções. Mas vai se recuperar. O adulto, ele tem essa condição de conseguir. Mas, se ele passou por todo esse período e não houve acompanhamento, e se ele passou por esse período e não houve também um impulso das funções executivas cerebrais, ele vai para a vida adulta. E aí a coisa se agrava até. A gente pensa que não. As pesquisas mais recentes são que entre 2,5 a 3,4% da população adulta do mundo inteiro é TDAH e não sabe. É uma estimativa muito alta. A gente está falando de quase 1 bilhão de seres humanos por aí que não sabem que são portador do transtorno. E que
Sim.
isso vai se agravar pela pandemia.
É tanto que eu recentemente vou aqui abrir meu coração, né? Fui diagnosticado como tal. E foi um assunto que eu comecei a pesquisar, a trabalhar. Quero aqui aproveitar, mandar um grande abraço para a doutora Cristiane Jacques, que inclusive intermediou essa nossa entrevista. E fui observar que, de fato, há várias características da questão do TDAH em adulto iam se encaixando na minha questão. E hoje também eu observo vários colegas que, vamos dizer assim, operam da mesma forma, né?
Isso.
Principalmente no que tange a compulsão. Compulsão por bebida, compulsão
Alimento.
por alimento, por drogas,
Sim.
né? Vários tipos de. Por sexo também, não é?
Também, também, sim.
E ele não se toca, ou as pessoas não se tocam, o quão isso acaba fazendo mal à pessoa.
Isso, e assim, às vezes leva ao consultório do psiquiatra, porque assim, 75% dos casos, sim, de certeza, você vai ter uma comorbidade que a gente chama. Então, você vai ter ansiedade, depressão, as compulsões, os vícios. Então, você vai ter mais uma coisinha associada. E às vezes você pensa só assim: não, eu estou depressivo, eu estou ansioso. E não é só isso. Aí você toma um remedinho ali para aquela situação, para aquela comorbidade, para aquela segunda situação, e não resolve, porque vai e volta, já que ele é um subsintoma, ele está comórbido, ele está junto ao TDAH. Então tem que cuidar na vida adulta. Então a gente encara às vezes como uma doença mental que está acontecendo naquele momento. E não é. A vida adulta. E é difícil ser diagnosticado. Infelizmente, por quê? O adulto encara como eu estou passando por um momento, uma fase. Então, ele muitas vezes isso, o preconceito dele mesmo
Sim.
não leva a um consultório, por exemplo, de uma psicopedagoga. Então, leva ele primeiro a uma psicóloga, que aí ela vai arrastar um pouquinho, para convencê-lo a ir ao psiquiatra, que é uma coisa tão saudável. A gente precisa cuidar mais da saúde mental. Hoje a gente
Exato.
perde. A saúde mental, acho, hoje ela é mais importante. A gente está perdendo muito quando a gente encara com preconceito o olhar da saúde mental. A gente precisa cuidar mais da saúde mental, principalmente agora, depois da pandemia, onde todo mundo ficou nesse momento mais introspectivo e machucou a saúde mental. Então, o adulto demora. Por isso,
Sim.
como você abriu seu coração, né? Quanto tempo você demorou? Você foi diagnosticado esse ano apenas. A gente demora
É, exato.
a condição de que é portador, né? É bem complicado.
Tem outro fator também aí, Francine, que você pontuou muito bem, que é o preconceito. Eu, várias vezes, conversando com algumas pessoas, e elas desabafando comigo, eu disse: olha, você precisa ir no psiquiatra. Aí, qual é a resposta imediata? Mas eu não sou doido. Eu digo: não, não estou dizendo que você é doido. E nem obrigatoriamente quem vai ao psiquiatra é doido, ou ao
Não,
psicólogo, não é? Então,
não, não.
assim, pintou muito esse quadro de loucura de quem procura o psiquiatra, o psicólogo, ou até mesmo o psicopedagogo, são pessoas que são, aspas, loucas, não é? Como é que a gente pode
Sim.
fazer para derrubar esse preconceito?
Eu acho que a melhor forma é essa. A gente precisa divulgar mais, a gente precisa quebrar as barreiras, a gente precisa conversar. Porque as pessoas precisam entender a importância da saúde mental. A cabeça manda no corpo. Eu posso dizer com propriedade na parte neural o quanto o nosso cérebro manda e a gente não percebe, o quanto as neuroquímicas mexem com as nossas decisões, com as nossas atitudes. Então, se a gente não cuida, não zela disso, o que que adianta tanto, às vezes, zelar do corpo, se acabar na academia, fazer plástica, ser tão vaidoso? E lá por dentro, lá na cabecinha, a sua cabecinha tá te machucando porque tá faltando uma substânciazinha que te deixa feliz. Então você vai ficar mais tristinho. Então você finge que tá feliz, aí vai piorando essa condição. Então a gente precisa também cuidar desse bem-estar. Porque saúde mental é extremo importante. Para não ir vamos falar assim, eu detesto a palavra loucura, mas para você não ir nesse termo, para você não cair, não fadar a esse fato. Então, se a gente cuida, se a gente zela assim como zela o corpo, a gente consegue. Consegue resultados fantásticos, uma qualidade de vida superior. Mente sã, corpo são.
Corpo sã.
Mente sã é corpo são. Não é corpo são, mente sã. A palavra é mente sã, corpo
Sim.
são. Né? Então, a gente precisa abrir mais a nossa mente e fazer o que você está fazendo. Por isso, parabenizá-lo pela atitude. Porque é difícil falar de TDAH adulto. As psiquiatras, as primeiras vezes me conhecem e falam: gente, é raro ver alguém tratar TDAH adulto. E há um preconceito muito grande, porque para ele chegar no consultório, quando ele chega e vê aquele monte de teste, aquelas coisinhas que ele vai ter que pegar, ele olha para mim assim, tipo, isso não tá legal. Isso eu não vou fazer. E eu sempre me divirto até para explicar que a gente precisa mexer na atenção e que vai fazer uns exercícios. E que vai mexer com a cabeça, e que vai fazer coisas. Tem coisas que são tão simples, às vezes, que ele olha, o paciente olha até com estranheza. Tipo, eu vou falar assim: olha, você tá precisando essa semana fazer uma cruzadinha.
Sim.
Como assim? Eu digo: olha, porque a gente precisa de uma atenção na sua leitura. Então, eu vou te dar essas cruzadinhas de presente, leve para casa só para se divertir. E o paciente se assusta, mas não, é a demanda da nossa necessidade de hoje. E o excesso.
É uma forma do tratamento, né? É uma das dos braços.
Sim, a gente tem uma infinidade de exercícios. Hoje a gente avançou muito. Então, a gente tem exercícios clínicos que são fortes, a gente tem neuróbicas, que são exercícios que aquecem o cérebro, que mantém o cérebro mais saudável. Aí a gente vai ter exercícios que acalmam, que refreiam. Eu também faço neurometria funcional, então a gente tem um aparelhinho que vai fazer um barulhinho, que vai dar uma sonolência, se ele for muito agitado. Então, a gente tem vias e meios de ir liberando tudo isso e facilitando a vida dessa pessoa, porque na verdade é um transtorno. E quanto mais a gente ajudá-lo a ter uma vida com um pouco mais de normalidade no sentido de estar vivendo bem, de compreender todas essas sensações que ele não sabia que era um transtorno. A gente encara como eu sou mais sistemático, ou eu não gosto disso. Não, às vezes é uma neuroquímica que estava faltando lá, que é o que acontece no TDAH adulto.
É interessante também frisar aqui que o tratamento, se é que eu posso chamar assim, ou se você me permite chamar assim,
Claro.
ele não é também algo da noite para o dia. Porque, olha, por exemplo, eu sou um adulto de 47 anos.
Isso.
Então, é algo que tem que ser contínuo, né? Um
Sim.
trabalho contínuo, perseverante. E que, no caso, a pessoa vai observando com o passar do tempo algumas mudanças bem significativas, vamos dizer assim. O que eu quero te perguntar o seguinte: a incidência do TDAH em adultos é maior em homens do que mulheres? É igual? Existe alguma diferença?
É, o TDAH ainda, ele é um transtorno que acomete mais os homens, né? A gente também tem estudos na base neurobiológica e genética agora muito recentes, que realmente o gene masculino, ele traz uma incidência um pouquinho maior. Mas qual é o detalhe? A incidência masculina é maior, mas os transtornos na mulher são maiores. Então, assim, a condição na menina, na mulher, ela traz algumas coisas que não traz no homem. Ela é mais hiperativa, ela tem muito mais dificuldade. Digamos assim, os sintomas, né? Na verdade, são as características, as habilidades comprometidas na mulher. Às vezes elas são mais agravadas, mas ainda a incidência hoje é maior nos homens. Os homens, eles são maiores portadores ainda.
Os fatores sociais, você está me passando aí a questão genética, mas os fatores sociais também contribuem na questão do TDAH? Eu digo assim, da pessoa vir a ter.
Não, vir a ter não, porque se você é portador, foi uma condição de um transtorno neurobiológico, é neuroquímico. Você nasceu com essa condição, tá? Isso veio desde o seu neurodesenvolvimento. Então, não é uma condição que você desenvolveu ao longo porque viveu na sociedade. O que acontece é, os sintomas podem se agravar em torno do que você vivencia, assim como qualquer outro transtorno neuro também. Todos os transtornos do neurodesenvolvimento, eles podem ser potencializados pelo ambiente. Porque você já traz essa condição lá. É como, vamos simplificar para ficar fácil essa ciência. Você tinha o gene da diabetes, mas você não come açúcar, você não vai desenvolver. Você tinha o gene da diabetes, você começa a comer muito açúcar desde a infância, quando você fica lá na idade adulta, 30, 40 anos, você precisa da insulina. A mesma coisa ao TDAH. Você veio com a condição guardadinha. Você pode manifestar ou não na primeira infância e até a adolescência. Mas chega um ponto em que aquela quimicazinha que falta lá, ela aparece a necessidade de usar ela. E aí você vai mostrar o transtorno. Então não há como fugir. Se você é portador, você será. Você vai ter o quê? Condições de equilibrar, e principalmente com a vida adulta, a gente consegue contornar fazendo uma terapia, por exemplo, cognitivo-comportamental, onde o psicólogo vai te ajudar a entender os seus comportamentos e você se frear e se politizar em alguns comportamentos. Então, exatamente aí porque a gente precisa estudar tanto e porque precisa ser uma equipe multidisciplinar para que essa condição seja bem estudada. Então, por exemplo, uma criança que tem uma mãe muito calma, vou para a criança para entender o adulto, tá? Uma mãe muito calma, muito serena. Mas aquela criança tem aquele comportamento que não para. E a mãe, meu amor, para, calma, ela não grita, ela não briga. Ele acaba serenizando um pouco, porque o cérebro dele começa a aprender os comandos dessa mãezinha. Mas aí a mãe mais agitada, mais turbulenta, vai gritar. Ele vai se turbulentar, vai ficar, o transtorno vai mostrar a cara dele. Então, depende, sim. Então, por exemplo, se você é um adulto e você está convivendo com álcool, com a droga, e se você já tem a propensão ao vício que o TDAH trouxe, você vai usar. Você vai ir para
Em
atender.
algum momento vai pipocar,
Algum
né?
momento vem. O estalo vem, porque seu cérebro está sem aquela neuroquímica que diz não. O que é a importância do TDAH? É o não. Essa área de atuação na frente aqui, o frontal, a parte frontal do seu cérebro não tem esse controle inibitório que a gente chama. Ele não tem esse freio. Por isso que na criança todo mundo fala: esse menino não para, esse menino é teimoso, esse menino não sei o quê. Aí quando é na vida adulta,
Capita em
não.
forma de.
É, aí na vida adulta do mesmo jeito, você também tem dificuldade com esse não. Então muitas vezes você cede a um relacionamento tóxico, porque você não sabe dizer não a essa pessoa. Então não afeta só aí, afeta em todas as áreas. Profissionalmente, o chefe manipula, ou você se dobra numa carreira muito pesada, ou você se põe numa profissão porque você também não sabe se não. Então, ou desiste muito facilmente daquela carreira porque cansa, o cérebro se tedia muito fácil. Então, é justamente aí a sociedade interfere no sentido de mostrar mais características ou amenizá-las.
Sim.
Mas se o transtorno existia, ele será.
É, Francine, você não tem a formação em psicologia. Sua formação básica é, ou a sua graduação, desculpa, é em biologia, mas você foi procurando cursos, especializações, e hoje você é mestranda no curso de saúde, ciências da saúde, tá? Você, de alguma forma, as pessoas lhe criticam, assim, pelo fato de não ter essa formação na psicologia, ou já chegou aos seus ouvidos a algum tipo de
Já.
negação, mas ela não tem formação na área, então como é que se dá isso daí?
É, eu venho rompendo barreiras, na verdade. Há uma dificuldade das pessoas entenderem o papel do psicopedagogo, do neuropsicopedagogo. Né, dentro da parte clínica. Até hoje, não é uma profissão comumente aceita no sentido de saúde. Nós somos da área de educação, pertencemos ainda à área de educação. Então, nossos sindicatos, a gente responde à educação ainda, não à área de saúde, sendo que hoje somos muito mais saúde. A princípio, sim. O profissional que mais se chateia é o psicólogo, porque ele acha que a gente invadiu a área dele. Então, eu tenho colegas que na hora que conhecem o meu trabalho, falam assim, mas você não pode. E aí, se me conhece, se a gente pode conversar, a gente quebra essa barreira. Mas
Sim.
minha preocupação hoje não é mais em mostrar isso. Eu já foi uma inquietude minha de falar, por que não? E por isso pesquisei tanto, estudei tanto. Então, são aí, acho que agora, 8 ou 9 especializações, mais mestrado, mais algumas áreas extensivas. 2 cursos técnicos em neuro, extensões em neurobiologia de ansiedade, mais algumas outras áreas. Então, por conhecimento, talvez eu me dobrei. E aí as pessoas puderam conhecer que esse trabalho vale a pena. Então, hoje
Você
eu
mergulhou
trabalho
mesmo, né? Profundamente.
justo. Então, hoje eu trabalho bem juntinho com elas. E elas até gostam muito disso, porque elas já entenderam que eu não mexo na parte emocional. Eu compreendo que eu não posso ir fundo, porque, por exemplo, essas comorbidades, como ansiedade e depressão, não é comigo. Eu vou trabalhar exatamente as atenções, eu vou trabalhar a reabilitação, que a gente chama. Entra aí essa parte de reabilitar o seu cérebro. Eu vou fazer uma fisioterapia de reabilitar o cérebro para que ele tenha mais atenção, mais foco, mais concentração. Então, a gente entra com um outro serviço. E aí, eu ajudo ela no dela. Então, na verdade, a equipe se ajuda. Então, hoje, quem mais me olha com carinho são os psiquiatras, porque assim que eles veem que a demanda foi, que ele só. O médico, o neurologista, o psiquiatra, ele vai passar o remédio, né? Vamos falar do
Sim.
tratamento. Então, ele vai te dar o metilfenidato, ele vai te dar a Ritalina, os nomes todos aí, né? Esse sal tão lindo. E assim, eu sou, não sou, todo mundo fala, as psicólogas não gostam muito, mas eu sou muito feliz que alguém inventou essa maravilha, esse negócio. É uma medicação fabulosa, que as pessoas têm mais um preconceito quando o médico passa o remédio. Aí fala, eu não vou tomar. Eu não quero isso.
É o reforço dessa questão, né? Fulano tá tomando tarja preta, então é o quê? Doido. É
Doido.
sempre essa construção, né, do que de qualquer coisa relacionada a psiquiatra ou um remédio tarja preta, é que a pessoa tá doida, né?
Exato, mas é injusto. Se você vai às terapias, se você tem essa equipe, acesso aos exercícios, chega um momento que a gente olha assim para um para o outro e fala: Ó, vamos tentar sair do remédio. O remédio já não precisa mais. A gente já habilitou a atenção que estava perdida. Então, a gente tem recursos hoje para reabilitar a mente, o cérebro. Então, é procurar essa ajuda. Então, já houve um preconceito maior. Hoje a gente já vem quebrando a barreira e a psicopedagogia avançou muito nesse lado. A gente tem divulgado muito o que a gente pode fazer pela sociedade. E, principalmente, se a pessoa tem um estudo e compreende um pouquinho mais, ela avança muito, tanto criança, quanto adolescente, quanto adulto. Cada um na sua faixa etária precisa. E tem mais. A gente pensa que não, mas vai para o idoso. A gente vai até a fase 3, como eu diria assim. A gente vai. É, porque assim, aí depois aparece justamente, vai degenerando, pode vir demência, pode vir outras coisas, e a gente precisa acompanhar. Então, a gente tem exercícios hoje que ajudam o freio do Alzheimer, ajudam o freio da
Sim.
demência. Então, a gente pode ir até lá,
Ah,
desde que
bacana,
a gente ajudar
bacana.
e colaborar. Então, depende do paciente também, depende do que ele precisa. Qual é a atenção que ele precisa? O que que a gente precisa cuidar nele? Mas aí que se a equipe for boa, sempre favorece. Cristiane, um beijo mesmo, porque ela sempre fala isso aos pacientes. Não fique só aqui na parede do médico. Procure mais. Vá
Sim,
além, né?
com certeza. Diga-me uma coisa, se as pessoas quiserem lhe seguir numa rede social, onde é que podem lhe encontrar?
Ah, eu tenho a NeuroPP Francine. NeuroPP é a abreviatura de neuropsicopedagoga. Então, NeuroPP Francine, lá no Instagram.
Ah, no Instagram,
Lá no
beleza.
Instagram, que tem tanto para crianças quanto para adultos. Tem todos os atendimentos e tudo que eu faço. Hoje eu sou membro da Sociedade Internacional de Psicopedagogia, justamente por artigos na área do TDAH.
Bacana, maravilhoso. Gente, olha, hoje eu tive a. Tô tendo aqui, tive, não, tô tendo esta felicidade de falar com Francine, Francine Canonici, ou Canonice.
Isso
Eu vou
mesmo.
deixar o erro aqui. Errar é humano, afinal de contas.
Claro.
Olha,
Difícil mesmo
eu estou
falar.
muito feliz com essa conversa. Eu espero que essa conversa possa chegar a vários amigos, várias pessoas da minha, da sua, de todas as famílias aí, e que as pessoas possam reconsiderar essa questão de procurar um psiquiatra, procurar uma neuropedagoga, né, um trabalho igual ao seu, e ver essa questão do TDAH. É importantíssimo, e eu digo isso de causa própria. Tá? Recomendo muito. Vou abrir aqui o espaço para você deixar seus recados finais.
Olha, tudo que você falou aí agora, se você tem dúvida, se você em algum momento já se perguntou por que eu não consigo organizar, ou por que meu dia é tão corrido, eu perdi tempo hoje. São perguntas frequentes no TDAH adulto. Se você olha assim, às vezes fala, nossa, por que eu perdi tempo conversando, ou não consegui, ou usou aquela palavrinha, eu procrastinei algum trabalho ou alguma coisa que eu deveria fazer, procura ajuda. A gente pode ajudar. Então, procura uma equipe, procura um neuropsicopedagogo, um psicopedagogo, procura um psicólogo, procura qualquer pessoa que possa nos dar esse suporte. Muito, muito obrigada pelo espaço, Manuel. Eu espero que realmente, do fundo do meu coração, muitos adultos possam vir abrir suas mentes, caírem e romperem um preconceito e terem qualidade de vida mental e terem qualidade de vida no geral, porque isso traz qualidade de vida para a vida de verdade. E muito obrigada pelo espaço e estou sempre à disposição aí para você e para o público. Se precisarem, podem tirar dúvida lá pelo Instagram, eu sempre respondo.
Maravilha, maravilha. Francine, mais uma vez, obrigado. Gente, esse foi o nosso Sertão Ciência, falando hoje sobre o transtorno déficit de atenção com hiperatividade, também conhecido como TDAH, que não só é coisa de criança, também é de adulto. Beleza? Então, um cheiro para vocês e até um próximo Sertão Ciência. Tchau, tchau, gente.